Salmo 13. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa esta hora. O Senhor sabe como cada um de nós está aqui agora. Para cada um de nós, Senhor Deus, derrama o milagre que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas irmãs, existe um descompasso às vezes entre as nossas expectativas, os nossos desejos e o nosso tempo. Aquilo que queremos, aquilo por que oramos, aquilo que desejamos, o resultado que queremos, às vezes não coincide com o nosso tempo. Você sabe que o nosso tempo é sempre agora. Nosso tempo sempre é agora. Existe uma diferença grande entre o nosso tempo, que é o Cronos, aquele que é cronometrado, e o tempo de Deus, que é o Kairos. É o tempo de Deus. Esse acontece de um modo, ele tem uma dinâmica diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, ele existe, e ele, a Bíblia diz que Deus faz tudo formoso a seu tempo, ou seja, no tempo próprio. E o tempo de Deus, meus irmãos, ele é visto por Deus da eternidade, dentro dos planos eternos. Porque Deus é eterno. Nós não conseguimos às vezes enxergar do ponto de vista da eternidade, porque nós somos finitos. Tudo para nós é agora. Então, o nosso desejo, a nossa vontade e a vontade, o agir de Deus no tempo. Isso às vezes traz-nos uma dificuldade tão grande. E aí nos faz fazer uma pergunta: até quando? Se eu quero algo e para mim já passou do tempo de ter acontecido, e se eu quero algo que eu gostaria que tivesse ocorrido ontem, se eu quero algo, se eu orei a respeito de algo, se eu sonhei com alguma coisa e parece que não vai acontecer, o salmista, e aqui é Davi, ele tem essa realidade também. Davi escreveu este salmo, é difícil precisar a época. Não se sabe muito bem, pode ter sido naquele difícil período da sua vida, quando ele passou por 10 anos sendo perseguido pelo rei Saul. Você imagina uma pessoa perseguida pelo rei? Ele vai perguntar muitas vezes: até quando isso vai continuar? Até quando isso vai acontecer? Se não foi naquele período difícil da sua vida, o fato é que Davi estava sobre perseguição, sobre ameaça de inimigos, que também foi um período difícil. Então ele escreve o Salmo 13, e nesse Salmo 13 ele expressa bem aquilo que pode acontecer conosco quando nós queremos uma coisa e ainda não aconteceu, ou parece que não vai acontecer. E este salmo é chamado de salmo, é um dos salmos de lamento, porque você sabe que nós também podemos lamentar. O que que nós não podemos fazer com o assunto de lamentação? Existe um profeta importante da Bíblia, Jeremias, que tem o seu grande livro de Jeremias, mas ele tem também as Lamentações de Jeremias. Aqui também é um texto de lamentação. Mas qual é o problema da lamentação? Essa lamentação é a lamentação que podemos ter na vida, ou qual a lamentação que nós devemos evitar, qual que podemos ter? Bem, a que devemos evitar e que não ajuda em nada é a lamentação assim, ficar lamentando ou murmurando, reclamando de tudo com as pessoas. Mas essa lamentação aqui é uma lamentação que é uma lamentação aceita, essa do salmista aqui. Por quê? Porque a lamentação do Salmo 13 é quando a pessoa fiel a Deus, a pessoa que tem temor a Deus, a pessoa que respeita a Deus, rasga o coração diante de Deus e fala com Deus o que está sentindo. Porque nós podemos falar com Deus aquilo que estamos sentindo, nós podemos dizer para Deus que estamos com alguma situação complexa de entendimento, e foi isso que o salmista fez. E ele então começou a falar com Deus, e ele pergunta: até quando? O primeiro até quando, que estava causando dúvidas, uma angústia no coração dele, ele diz no verso 1: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então vamos lá. Até quando esconderás de mim o teu rosto? O que era esconder o rosto? Na linguagem do Antigo Testamento, esconder o rosto, meus irmãos, era um ato de Deus, em represália, como um ato de correção por conta de pecado. Então, quando o povo pecava, era comum, na linguagem bíblica, dizer que por conta do pecado, Deus iria esconder o rosto, não se manifestar. Não existe a expressão resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que é o resplandecer do rosto de Deus? O resplandecer do rosto de Deus é a demonstração da glória de Deus, da presença de Deus. É Deus colocando algo glorioso na vida da pessoa, na vida da nação. O que é esconder o rosto? É como se Deus se distanciasse, mas aí por conta de pecado. Por quê? Porque o pecado de fato cria uma separação entre nós e o nosso Deus. O profeta Isaías vai dizer que o pecado cria um muro de separação. Então Davi pergunta: até quando, Senhor, o Senhor vai virar o rosto? Por quê? Porque realmente, meus irmãos, se Deus virou o rosto, é porque nós erramos, é porque houve uma falha, é porque houve um pecado. Mas o problema é que todo mundo erra. Quem teme a Deus erra, quem teme a Deus peca. Quem tem fé também faz alguma coisa que desagrada a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus inteiramente. Então nós erramos. Quando nós erramos, porque nós podemos errar, querendo acertar, a gente pode errar. Na vontade de acertar, mas aí errou. Mas nós erramos também, às vezes, com vontade de errar. Com decisão de errar. Às vezes a pessoa paga para ver. Mas só que o salmista faz uma pergunta interessante: até quando, Senhor? Já que nós erramos, já que o Senhor escondeu o rosto, já que nós estamos nesse clima de separados, já que nós estamos assim, igual quando a pessoa faz alguma coisa esquisita e fica sem graça até de ler a Bíblia. A pessoa faz alguma coisa, fica sem graça até de orar. A pessoa faz alguma coisa, fica sem graça até de ir na igreja. Porque o pecado vai trazendo um esfriamento total. A gente perde o ambiente. Mas Senhor, até quando? Esse até quando é assim, até quando vai ficar assim, Senhor? Eu já errei mesmo, mas eu estou precisando do teu perdão. Eu estou precisando de ter comunhão com o Senhor de novo. Eu estou precisando ver e perceber que o rosto do Senhor está voltado para nós, apesar das minhas falhas, mas agora já passou, Senhor. O Senhor, derrame sobre mim o perdão, e eu preciso sentir o perdão. Você sabe que muitas vezes Deus perdoa, mas o ser humano, você, às vezes eu, temos dificuldade de aceitarmos que estamos perdoados. Então fica esse até quando? Até quando? Então uma pergunta importante: até quando o Senhor esconderá o rosto de nós? Porque se o Senhor esconder o rosto de nós, porque nós erramos, e o rosto ficar escondido de nós para sempre, nós estamos acabados. Não tem gente que diz assim? Comigo errou, é uma vez só, não tem chance. Pois é, você imaginou se Deus fizesse assim? Você errou, aí acabou. Acabou, não preciso orar mais, não preciso, não vai me agradar mais, porque comigo errou uma vez, errou, acabou. Mas Deus não é assim, irmãos, porque Deus sabe que se Ele esconder o rosto de nós, e Deus é Deus de segunda chance. Então, mas a pergunta parecia que estava demorando: até quando esconderás o rosto de nós? A primeira pergunta é: para sempre se esquecerás de mim? Que também é um drama. É um drama que acontece quando? Quando você ora e parece que Deus não está ouvindo a oração. Parece que esqueceu. Eu falei aqui para os adolescentes que existe um modo de ver Deus que é o deísmo. O ateísmo é não há Deus. O teísmo é há Deus. E o deísmo é assim: Deus fez o mundo, criou as leis dele, botou para funcionar e soltou. E ele não interage com a criação. É um modo de ver Deus e a criação assim: não, Deus existe, mas ele criou, jogou o mundo como uma bola assim e deixou por conta do mundo. Ele não intervém. Algumas pessoas inconscientemente estão vivendo um deísmo na prática. Mesmo sendo crentes, elas pensam assim: não, Deus existe, mas ele não está se importando comigo. Ele não está interagindo na minha vida, ele não está presente, ele me soltou. Irmãos, existe um cântico que diz assim: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Então é um modo de ver Deus agindo em nossas vidas, e não um modo deísta de ver Deus, porque para nós, Deus está presente nas mínimas coisas. Jesus diz: nem um fio de cabelo cai da vossa cabeça fora da vontade, da permissão de Deus. O pastor Rubens Lopes, que já é falecido há alguns anos, foi um importante líder das nossas igrejas batistas, e uma vez ele pregando, ele teve um sermão belíssimo que ele disse assim, numa das partes, que se você está escrevendo e a ponta do seu lápis quebra, Deus está consciente, presente, permitindo o quebrar da ponta do lápis. Ou seja, nada acontece. Mas aqui o salmista está dizendo: Senhor, para sempre o Senhor esquecerá de mim? Porque num determinado momento ele estava vivendo uma situação de parecer que Deus não estava ouvindo, atendendo, que estava esquecido de Deus. Eu queria dizer para você que você pode, por ser um ser humano, pode ocorrer na sua vida de você ter um sentimento assim também. Mas até um outro, até quando? No verso 2, até quando terei inquietações? A palavra inquietações aqui está ligada mais a tumulto, uma inquietação, um tumulto mental, uma confusão na cabeça. Você vê que depois que ele fala da inquietação, ele fala da tristeza no coração. Até quando terei inquietações, quer dizer, uma perturbação mental e tristeza no coração. Então, o Davi não estava legal. Davi não estava legal, ele estava com a cabeça tumultuada e com o coração entristecido. Ele não estava bem não. Davi, o senhor está bem? Não, estou mal. Por quê? Um tumulto danado, uma inquietação na cabeça. A cabeça não estava boa, não estava conseguindo raciocinar direito, não estava vivendo aquela inquietação, nada trazia sossego. Meus irmãos, é muito ruim quando nós estamos com a cabeça muito agitada. Para tomada de decisões, por exemplo, a gente tem que esfriar a cabeça, tem que ir fazendo aquele esforço, concentrar no assunto com calma, orar a Deus com calma, esperar, ter as percepções, esperar a hora certa. Mas quando você está com a cabeça em tumulto, perturbada, às vezes você não consegue decidir nem se vai tomar café puro ou café com leite, não consegue decidir nem se vai pela rua A ou pela rua B, não consegue decidir coisas pequenas. Davi não estava legal, a cabeça tumultuada, inquieta, e o coração triste. Você já sentiu tristeza se você é uma pessoa normal? E como eu sempre digo aqui, nós gostamos de pessoas normais. O que é uma pessoa normal? É uma pessoa que reconhece que vive as dificuldades, as alegrias, as tristezas da vida de modo normal. Ele estava triste aqui, e não era tristeza assim, daquela tristeza de um dia. Você sabe que nós podemos ter tristeza de momento, tristeza de um dia, dependendo até por conta da alimentação que tivemos. Na semana passada, eu comi uma coisa de manhã cedo, bem cedo, e aquilo não estava legal. Quando foi na hora do almoço, aconteceu de eu comer uma coisa pior um pouco. Aí ficou ruim, ficou assim aquela coisa meio ruim, por conta do metabolismo. Você pode tomar uma medicação e não ficar bem, aquilo te causar alguma coisa. Você fica às vezes meio para baixo ou para cima demais. Eu tomei um remédio uma vez e fiquei muito irritadiço com aquilo. E eu não sabia que era o remédio, mas fiquei irritadiço mesmo, fiquei assim, coisa. Quando a Cristiane estava ali lidando comigo e eu com aquela coisa, ela já quase entrando com a papelada para o divórcio, eu peguei, ela pegou e lembrou que aquilo aquele remédio podia dar uma reação assim, e justamente comigo aconteceu aquela reação. O tempo passou, tempos depois, aconteceu comigo a mesma ziquezira que tinha acontecido da outra vez. Já ia eu tomar o mesmo remédio de novo, eu lembrei, falei, ah não, esse não, eu fico com a ziquezira, mas não quero ficar daquele jeito, porque isso aí vai me deixar muito coisa. Sabe o que é coisa, né? Eu fico muito coisa com isso aí, fico coisado. Então há às vezes o nosso humor, ele é afetado grandemente até por algo que a gente come, às vezes por uma coisa que você viu, uma imagem que você vê, uma coisa que você fica sabendo. Mas aqui não foi tristeza por causa de uma coisinha. Ele diz assim, no verso, final do verso 2, a tristeza no coração, dia após dia. Dia após dia. E ele pergunta, até quando? Mas um outro, até quando? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? É outra pergunta difícil, porque é difícil para nós tolerarmos a injustiça. Entendeu? Até quando que vai ficar assim? Esse bicho está solto, está fazendo o que quer, resolveu me perseguir, resolveu me caluniar, resolveu me perseguir aqui na empresa, resolveu pegar no meu pé, resolveu falar mal de mim, resolveu colocar as pessoas contra mim, resolveu me mandar embora, resolveu jogar bomba, resolveu, inventou uma guerra, resolveu uma coisa. Para nós é difícil, até quando isso vai continuar? Porque, meus irmãos, os inimigos, no sentido de pessoas que às vezes resolvem se opor mesmo. Aqui no caso de Davi, irmãos, Davi teve, como eu disse no início, uma perseguição duríssima por parte do rei Saul, mas não foi só Saul. Davi teve batalhas constantes na vida dele, só que neste momento, o inimigo parecia que estava triunfando. Aí no verso 3, ele diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Aqui, nos versos anteriores, os versos 1 e 2, ele está lamentando, está perguntando até quando, não está entendendo a tristeza, não está entendendo a inquietação, não está entendendo o tumulto na cabeça, não está entendendo, parece que Deus está distante demais, está escondido, esqueceu dele. No verso 3, ele diz: olha para mim. Ele continua clamando e responde: Senhor meu Deus. Por quê? Porque as dificuldades não fizeram com que Davi esquecesse que o Senhor era seu Deus. Ele está falando com Deus: até quando, Senhor? Mas olha, Senhor, olha para mim, responde-me, Senhor. E aí vem um pedido: ilumina os meus olhos. Iluminar os olhos tem dois sentidos. O primeiro sentido de iluminar os olhos é o sentido de não permitir que ele morra. Mantenha os meus olhos brilhando fisicamente. Apagar os olhos é uma das maneiras de dizer morreu. Iluminar os olhos é uma das maneiras de dizer sustenta a minha vida, me mantenha vivo. Mas existe o iluminar dos olhos num sentido espiritual. Eliseu estava com seu assessor, com seu aprendiz, acompanhando ele, e o exército veio atrás dos dois. O rapaz ficou apavorado e disse para Eliseu: o exército está vindo. O profeta Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja que maior os que estão conosco do que os que estão com eles. É o iluminar dos olhos. Por quê? Ele está pedindo assim: Senhor, que eu não veja só a tristeza, que eu não veja só o tumulto que está na minha cabeça, a inquietação que está na minha cabeça, que eu não veja só isso, que parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está me vendo, que eu não veja só os inimigos atuando. Ilumina os meus olhos. Meus irmãos, nós precisamos enormemente que Deus tenha misericórdia de nós. Ele que é a luz, é chamado na Bíblia de Pai das luzes, que o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e a Bíblia diz, Jesus diz: aquele que me tem jamais andará em trevas. Nós não podemos ficar com os olhos, irmãos, apagados. Temos que pedir a Deus que Ele ilumine os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a vida da perspectiva correta, porque os nossos olhos não podem ser apagados. A luz de Cristo na sua vida, a luz de Jesus na sua vida não pode se apagar. Davi estava passando um período de tristeza, de inquietação, mas ele não se entregou. Ele pediu: ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. E aí vem o verso 5, que verso lindo, porque lá para trás parece até que ele está duvidando de Deus, mas agora ele diz assim: eu porém o quê? Eu porém confio no teu amor. Eu não estou confiando na minha esperteza, não estou confiando na minha inteligência, eu confio é no teu amor para comigo. E se o Senhor me ama como eu confio, o Senhor está cuidando da minha vida. Eu posso estar vivendo uma fase triste, não estou com a minha cabeça boa, tem horas que parece que eu estou orando, parece que o Senhor esqueceu, parece que o teu rosto está virado para outro lado, mas Senhor, ilumina os meus olhos. Aí quando ele pede para iluminar os olhos, eu porém confio no teu amor. Verso 5 ainda, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele faz as perguntas até quando? Mas o texto termina dizendo assim: eu confio, o meu coração exulta. Exulta quando? Exulta agora, agora mesmo. Enquanto eu estou fazendo a pergunta, até quando? Mas eu estou aqui, até quando? Não está acontecendo ainda o que eu estou pedindo, mas eu já estou exultando agora. Em quê? Na salvação. Porque para mim está demorando, mas virá a resposta do Senhor. E Lutero disse assim: a esperança se desespera, mas mesmo assim o desespero tem esperança. Na vida de uma pessoa de Deus pode acontecer da esperança desesperar, mas o desespero ainda assim tem esperança. E é o que aconteceu aqui com Davi. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. E no verso 6, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ora, ele está dizendo lá em cima: até quando esquecerás de mim? Ué, se Deus esqueceu, mas aí lá embaixo ele diz: não. Esqueceu não, ele não esqueceu, ele me tem feito bem. Sabe por quê? Porque aqui é quando a gente passa a olhar com os olhos espirituais, e parece, humanamente falando, que esqueceu, que não responde, que está em silêncio, mas agora quando nós olhamos pela fé, quero cantar pelo bem que me tem feito. Deus tem feito bem à sua vida. Deus tem feito bem à minha vida. Deus tem sido bondoso, amoroso, benigno, benéfico, favorável conosco. E quando você estiver às vezes na dúvida, porque sentir dúvida é normal, quando acontecer de parecer que está demorando, até quando? Lembre-se, eu porém confio no teu amor, o meu coração exulta na tua salvação, quero cantar pelo bem que me tem feito. Deus tem feito bem a mim. Você pode repetir comigo isso? Deus tem feito bem a mim? Deus tem feito bem a mim. Eu quero pedir uma coisa a você em nome de Jesus. Não vá embora desesperado, de jeito nenhum. Não vá embora desesperada, de modo nenhum. E queria dizer assim com muito carinho, em nome de Jesus, pode acontecer de alguém entre nós aqui está assim tão, com tanto tumulto na mente, tanta desorientação, que você está pensando tantas coisas ruins, está ali debaixo daquela pressão, Você sabe que uma das maneiras do diabo oprimir é com pensamentos ruins, aquela tristeza sem explicação. Mas sabe onde é que a gente se conserta? É na presença de Deus. Quando a gente olha para Deus, que nós nos levantamos. Foi o que aconteceu aqui com o salmista. Estava tudo meio esquisito, parecia que tudo fora do tempo, tudo atrasado. Aí ele se colocou na presença de Deus e disse: Deus tem feito bem a mim, e eu vou é cantar, eu vou exultar. Se você quiser lamentar-se, pode se ajoelhar diante de Deus e se lamentar, pode falar com Deus, mas lembre-se, depois do lamento, vem aquela consciência da bênção, da glória, do favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus cuide da sua vida, para que Deus te conduza. Se alguma coisa no seu íntimo não está bem, você sabe que Deus trabalha na nossa vida até durante o sono. Até durante o sono. Eu era adolescente, escutei um pastor fazendo essa oração, uma oração mais ou menos assim: Senhor, que durante o nosso sono o Senhor trabalhe em nossas vidas. Eu passei a orar assim: Senhor, que até durante o sono o Senhor trabalhe em nossas vidas, o Senhor cuide das nossas almas, o Senhor cuide do nosso coração, dos nossos sentimentos. E nós podemos dormir hoje e amanhã acordarmos outra pessoa, outras pessoas, porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem. Então eu queria orar com você agora, para você viver uma semana de bênção. Se você está com aquela angústia assim: oh meu Deus, oh Senhor, vamos pedir a Deus para tirar isso e transformar num oh Senhor. Queria orar por você. Se você quer colocar diante do Senhor algum assunto específico, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Senhor bendito, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é nosso Deus presente, e no Senhor nós confiamos. E nós agora invocamos o teu glorioso nome, o poder do sangue de Jesus, o poder da ressurreição, Senhor, o poder que pode transformar até uma tendência da personalidade, até aquilo, Senhor Deus, que parece que está determinado para o mal. Senhor, o Senhor pode transformar aquilo que foi plantado no coração de ruim, o Senhor transformar em bênçãos. As experiências negativas, o Senhor pode transformar em bênçãos. A dificuldade, a limitação, o Senhor pode transformar em vitória. Senhor, nós pedimos, manifesta o teu poder. Arranca, Senhor Deus, do coração do teu filho, da tua filha, a inquietação na mente, a tristeza no coração. Pedimos a doce paz do Senhor, a alegria do teu Espírito, que jorre de nossas vidas, do nosso interior, rios de águas vivas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Permaneça com seus olhos fechados. Eu gostaria de perguntar, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou reconciliar-se com Jesus, neste momento, nesta hora. Pode ser que você também deseja dizer o seguinte: pastor, ore por mim, porque eu quero me decidir, estou me decidindo, que eu quero me batizar, eu quero realmente vestir a camisa, ter um compromisso com Deus, ser realmente da igreja, então eu quero pedir o meu batismo. Se você deseja tomar uma decisão nesta noite, de pedir reconciliação com Deus, reconciliação com a igreja, pedir o batismo, ou dizer: eu estou aceitando a Jesus na minha vida e peço que Ele me aceite. Levante a sua mão agora onde você está. Quero orar daqui por você. Que Deus te abençoe, querido. Pode levantar a sua mão onde você está. Aquela decisão de bênção, aquela decisão maravilhosa, decisão dada pelo Espírito Santo de Deus. Pode abaixar a sua mão, querido. Quem mais deseja tomar uma decisão, pode levantar a sua mão agora, em nome de Jesus. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre estas vidas, Senhor Deus, tudo o que ele necessita. Senhor, nós pedimos que ele seja cheio da tua presença, seus passos guiados por ti. Abençoe a ele e a sua família, que ele seja uma bênção no teu reino, a igreja uma bênção para ele, ele uma bênção para a igreja, em nome de Jesus, amém.